Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Um grande abraço para você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela Rede Legislativa de Rádio. No ar mais uma edição do nosso Feijoada Completa, a nossa revista radiofônica, trazendo para você informações e pedindo desculpa a você, nosso ouvinte, porque nós tivemos um problema técnico que atrasou o início do nosso programa. Então a gente pede já desculpas antecipadas para você, mas estamos aqui, viu? A gente não sumiu, não foi embora, o programa vai acontecer e nós estamos juntos aqui, você ouvindo o som da Vanessa da Mata. Toda a humanidade nasceu de uma mulher. Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre os 21 dias do ativismo, né, pelo fim da violência contra a mulher, né, o primeiro assunto do nosso primeiro bloco. Temos também no segundo bloco do programa o quadro Vida Longa com Cláudio Ferreira, falando sobre estelionato sentimental, e também vamos falar sobre um livro que conta a história do trio Clésio, Climério, Clodo, né, lá do Casa das Palavras com Beto Seabra. Temos no terceiro bloco também do nosso programa, né, vamos falar sobre o Expresso 168, que fala sobre o desenvolvimento do Plano Nacional de Cultura. E a gente vai fechar o programa com o Brasil de Ponta a Ponta, trazendo para você um pouco sobre a fala do povo nordestino. Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. Você está ouvindo um trechinho da música Maria Maria, né? Que é uma canção do Milton Nascimento, que foi escrita para a mãe, biológica dele, né? Uma pessoa que passou aí um período bastante complicado na vida e inclusive faleceu de uma maneira bastante triste, né? Mas enfim, é uma história que realmente vale a pena a gente relembrar aqui no nosso programa. E nós estamos falando dos 21 dias, né, ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A gente, 10 anos depois da promulgação, né, da sanção da lei do feminicídio, né, o registro de casos de mulheres sendo vítimas de violência por conta da questão de gênero aumentou no Brasil, né, e a gente tem percebido isso, os dados são alarmantes, né. A gente vinha aí de um número de 527 casos de morte de mulheres em 2015 para exatamente um número de 1.455 em 2024. Então, realmente, é uma questão muito importante e a Comissão, né, de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promoveram uma mesa redonda exatamente para discutir isso. Quem são as mulheres que não são protegidas, né? E isso faz parte aí desse 21 dias de ativismo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a deputada Gisela Simona, ela que é do União do Mato Grosso, a conversar com a gente. Deputada, boa tarde, um prazer em tê-la aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o convite de participar do programa.
Boa tarde, né? Uma honra poder estar participando desse programa, né? E principalmente aí entendendo, né, essa importância de fazer esse balanço dos 10 anos aí da lei do feminicídio no país, né? Um marco legal importante, simbólico, né? E que a Secretaria da Mulher, através de uma pesquisa realizada, conseguiu aí divulgar esse balanço importante, trazendo desses números que você colocou, né, em que hoje, infelizmente, nós temos 4 mulheres no Brasil morrendo pelo fato de serem mulheres no nosso país, é o que é muito grave, e vejam aí que dentro desse contexto, 63% dessas mulheres têm um recorte aí de gênero que é muito importante que se destaque, né? Uhum. Que são mulheres negras aí, são mulheres indígenas, são mulheres da periferia do Brasil, as que mais morrem por feminicídio no nosso país. Então, uma pesquisa importante, né, que deve ser levada em consideração, seja para futuro projeto de lei, seja para políticas públicas a serem implantadas pelo governo federal, governos estaduais, municipais, para que a gente consiga, ao invés de continuar aumentando esses números, diminuir. Né? Uhum. E vejam aí algo que é importante dizer, né, de que nós temos uma escalada assim, gravíssima de aumento desses casos no Brasil, mas sabemos também que na medida que nós temos o marco legal de prever o crime de feminicídio, né, eu tive a honra de ser relatora do chamado pacote antifeminicídio, que hoje já se tornou lei na Câmara em outubro de 2024 no Brasil. Uhum. E vejam que deu autonomia ao crime de feminicídio, o que também faz com que se passe realmente a enquadrar dentro dessa categoria de crimes do Brasil. Então, nós passamos por uma transição, que é fazer dar visibilidade a esse crime que acontece e sempre aconteceu no nosso país, mas de que também termos aí políticas públicas que venham, de alguma forma, combater a existência deles.
Deputada, o seu projeto, a senhora é autora do projeto de lei que trata justamente de aumentar a pena e também atribuir outros agravantes dentro do caso do crime de feminicídio, além dessas qualificadoras que a lei brasileira já prevê, né? Explica um pouco para a gente sobre esse projeto, sobre essa lei.
Então, essa legislação que eu fui aí relatora, né? Na verdade, é um projeto de lei que vem fazendo com que o crime de feminicídio, primeiro, passe a ter a maior pena do Código Penal brasileiro, que é uma pena de 40 anos. Uhum. Nós tínhamos no início, lá em 2005, quando se criou a lei, uma pena que era de 12 a 30 anos, e agora ela é mínima de 20 e chega até a 40 anos, que é a maior pena do Código Penal. E também temos uma situação importante, que qualquer benefício a esse agressor, a esse assassino de mulheres, ela só vai acontecer após cumprir pelo menos 55% do cumprimento dessa pena. Aham. Uma questão importante para nós diminuirmos a impunidade no Brasil no que se refere a esses crimes, porque é muito grave. Nós tínhamos aí direto vendo assassino de mulheres saindo pela porta da frente da delegacia, e de outubro de 2024 para cá, isso já não está mais acontecendo, né? Mas sabemos aí que a pena não é a única medida para combater esse crime que é grave, né, e que nós precisamos sim fazer com que as mulheres hoje no Brasil não se silenciem a pequenos atos, né, de violência, seja ela física, seja ela moral, psicológica, patrimonial, dentro das famílias brasileiras.
Pois é, a gente tem esse aumento aí que é praticamente, né, duas vezes e meia, né, o aumento do número de feminicídios desde a lei de 10 anos atrás. E aí a minha pergunta, deputada, a lei do feminicídio que foi, né, sancionada lá em 2015, ela não pegou, digamos assim, porque é um negócio muito complicado a gente falar de lei punitiva e não pegar, né? Mas ela não, o que a gente está vendo é que os números aumentaram. Isso significa que as pessoas ainda não temem a lei, e nesse ponto de vista, né, essa nova legislação agora, né, do projeto que a senhora relatou, pode então contribuir para que realmente a gente tenha uma diferença? Porque parece que não funcionou muito, né, infelizmente.
Então, veja, o primeiro é que a lei precisa se tornar conhecida do brasileiro, né? Ainda se dá pouca divulgação daquilo que existe de concreto no Brasil com essa mudança. E segundo, que um crime complexo como esse, você não tem solução simples. As soluções são mais complexas. O crime de feminicídio hoje, ele parte de uma questão estrutural dentro das famílias brasileiras, onde o homem, infelizmente, acredita que a mulher é parte dele, né? Que é posse dele e que ele manda, né? Então, hoje, quando uma mulher decide dar fim a um relacionamento, por exemplo, ele entende-se que não fica com ela, não pode ficar mais com ninguém, e resolve matá-la. Uhum. Né? E muitas vezes esse tipo de ameaça, esse tipo de chantagem, ele começa, né, mais cedo na relação amorosa, né? Tanto que 80% hoje dos autores do crime de feminicídio são maridos, ex-maridos aí. Então é muito importante que haja, e esse balanço divulgado pela Secretaria da Mulher fala muito isso, que nós precisamos aí ter protocolos administrativos de atendimento à mulher que é vítima lá da violência doméstica, né? Aham. Porque o feminicídio não é algo que acontece da noite para o dia. Para chegar nesse crime bárbaro, muitas vezes a mulher já sofreu vários outros tipos de violência, e o Brasil precisa acolher essa mulher, ter rede de proteção, né? Saber aí dar o atendimento adequado para que ela não se submeta a essa agressão tão grave até chegar à sua própria morte.
Agora, deputada, para a gente fechar, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão que foi, inclusive, alvo desse debate, dessa mesa redonda, que é a violência política de gênero, né? A gente sabe que a gente teve avanços nos últimos tempos com a questão da cota, e a própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a questão de uma... da questão do financiamento das campanhas, né? Porque às vezes os partidos colocavam as cotas, mas o financiamento não chegava nas candidaturas de mulheres, e a própria atuação dentro, né, das instâncias políticas, dentro de comunidades, de base, enfim, todas essas atuações, né? Como a senhora vê essa questão da violência política de gênero e de que maneira a senhora acredita que isso possa ser minimizado ou melhorado, né, para que a gente possa, de fato, ter uma representação que seja o retrato da sociedade brasileira, que tem um número até maior de mulheres do que de homens, né?
Exato, né? Nós temos uma população aí com 56% hoje de mulheres, uhum, e ainda uma representação muito pequena, né, como é o caso do Congresso Nacional, com apenas 18% de mulheres. E algo que a gente tem percebido, né, seja nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no próprio Congresso Nacional, que essa convivência do homem com a mulher em espaços de poder, em espaços de igualdade, ainda tem sido aí alvo de muitas violências políticas de gênero, né? Não saber tratar uma mulher, porque quando um homem se refere a uma mulher na política, o que nós estamos verificando é que ao se criticar, ao invés de se criticar o trabalho, uhum, você vai criticar a pessoa da parlamentar, né? O que tem feito com que tenha também se aumentado aí o número de violência, de registro de violência contra a mulher na política. Então, vejam que é extremamente relevante que a gente trabalhe, sim, com a educação, né? O trabalho de médio e longo prazo é a educação, né? O tratamento igual, ele precisa acontecer desde a família, nas escolas, em todos os meios sociais, porque a violência contra a mulher, ela não tem classe social, ela não tem aí espaço A ou B que aconteça, está em todos os espaços, e nós precisamos fazer com que essa pauta não seja uma pauta só das mulheres brasileiras, mas de toda a sociedade.
Perfeito. Deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, conversando com a gente. Deputada, muitíssimo obrigado pela participação aqui no programa. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar sobre esses temas, né? Esse e outros temas relevantes para a nossa sociedade, e que a gente continue nessa luta, nesses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E somos, né, todos parceiros, como comunicadores também, nessa missão. Acho que nós temos todos uma importância muito grande nisso e precisamos, né, nos unir nesse aspecto. Muito obrigado por participar com a gente. Um grande abraço para a senhora, um ótimo fim de semana.
Eu que agradeço. Um ótimo programa aí, Feijoada Completa.
Obrigado, deputada. Está aí a participação da deputada Gisela Simona, conversando com a gente, ela que é lá do Mato Grosso. Pessoal da música aí, ó, vocês estão ouvindo essa belíssima introdução da música da Fátima Guedes, uma introdução que é feita aí com som de metais, né, com trompa e trompete, e realmente muito linda essa introdução.
São 12 pancadas, 12 badaladas, sol a pino, a telha van esquenta o pó da minha casa, esquenta a bilha d'água de tanto que ferve na minha mão, agulha e pano, armas de todo dia.
Que letra, hein? Que letra dessa música da Fátima, coisa linda demais. Nossa, linda e triste, né? Porque na verdade a gente tá vendo uma vida de uma pessoa sofrida. E quando ela fala nas 12 pancadas e 12 badaladas, acho que deu pra gente entender perfeitamente do que a Fátima Guedes está falando aqui, né? Não tem muito o que discutir. Bom, continuando então na nossa temática, né? E tratando desse momento tão importante, né? Nessa luta pelo fim da violência contra a mulher, a gente vai conversar agora com a doutora Jaqueline Romil, ela que é doutora em demografia pela Unicamp e também, né, consultora dos estudos que estão dando, né, margem aí a essa pesquisa, né, pesquisa que trata desse assunto. Quem são as mulheres que o Brasil não protege? Doutora Jaqueline, muito obrigado por aceitar o convite de participar com a gente. E assim, quando eu ouço a Fátima Guedes cantando essa música, dá um nó no peito, que é um negócio que não é fácil, e a gente sabe o que está acontecendo, e a gente sabe que a situação é essa no nosso país, né? Se possível, boa tarde, muito obrigado por participar do nosso programa.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes da Feijoada Completa. Eu tive a honra, né, de ser a pessoa que sistematizou esses dados e produziu esse texto, esse informativo para vocês. E ele foi uma pesquisa elaborada pela Fundação Frederico Ebert, que é a FET do Brasil, em parceria com a Secretaria da Mulher, também a da Câmara dos Deputados, também a Secretaria Nacional de Mulheres do PT e a Frente Parlamentar Mista Antirracista. E o objetivo, né, que nos levou a fazer essa investigação e trazer esses dados para vocês foi a situação alarmante, né, que nós temos passado com o feminicídio no Brasil.
Pois é, quem
o
são,
nosso
exatamente respondendo à pergunta do estudo, quem são, ou pelo menos tentando, né, quem são as mulheres que o Brasil não protege, doutora Jaqueline?
Diversas são as mulheres que o Brasil não protege, porque apesar da gente ter muitas leis, muitas políticas, muitas vezes essas políticas não chegam a todas as mulheres de forma igualitária. Então, nós temos mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres periféricas, mulheres nas zonas rurais, que muitas vezes não têm acesso a uma próxima à sua residência, às vezes não têm uma orientação jurídica adequada, ou até mesmo uma assistência à saúde que possa encaminhar uma provável violência doméstica para um atendimento no serviço de segurança pública. Também a questão da assistência social, muitas mulheres elas também estão num contexto de extrema vulnerabilidade e isso vai aumentando e agravando as chances dessa mulher ser a vítima do feminicídio. Então é todo um sistema onde mulheres em situações mais precárias têm maiores chances, infelizmente, de ser as vítimas do feminicídio. E elas são em 63% e 68% mulheres negras, indígenas e das periferias ou áreas rurais.
Mas aí,
então, essas mulheres, elas estão longe de serem protegidas.
É, exato. Agora, esse reflexo é um reflexo social. Essa leitura, ela é mais social, mais econômica, porque, obviamente, a gente sabe que em muitos casos a violência contra a mulher, ela vem de parceiros, ela vem de pessoas que estão, né, dentro dos seus lares. E aí, óbvio, nós temos que uma situação econômica e social dessas pessoas é exatamente a mesma, ou pelo menos muito próxima, né? Ou seja, os autores da violência também são, de certa forma, do mesmo nicho social, né, que a senhora acabou de descrever. E aí eu pergunto, como é que se faz a leitura desse particular? Quer dizer, por que que isso acontece nessas regiões? Por que que acontece isso nas periferias, acontece tanto, né, nas aldeias? Como explicar, né, esse tipo de comportamento de agressores que muitas vezes são, né, e aí normalmente são, do mesmo quadro social das próprias mulheres?
Sim. É complexo, a violência ela é complexa, e conforme a violência de gênero ela vai se somando a outras violências, como a violência econômica, a violência racial, ela vai crescendo, né? Então, a violência de gênero, o feminicídio, é um sintoma de um quadro de extrema desigualdade, onde homens e mulheres estão mais vulneráveis até mesmo a sofrer violências que às vezes parte do próprio parceiro. Evidentemente, a questão do feminicídio são os próprios parceiros, ex-parceiros, mas também uma barreira para que essas mulheres possam se proteger da mesma forma que as mulheres da classe da elite. Então, por exemplo, uma mulher da classe da elite às vezes tem acesso mais fácil a um advogado, conhece os seus direitos, as suas leis. Agora, a mulher da periferia, às vezes, ela nem sequer sabe que existe uma defensoria pública que pode tratar dos seus direitos. Ou muitas vezes ela espera mais, né? Ela pensa que isso pode modificar e espera mais para poder acionar a rede de segurança em relação à mulher da classe média, que já tem uma orientação e um acesso à informação privilegiada. Então, a gente não pode culpabilizar a pobreza, né, a situação de vida da própria violência que essas pessoas sofrem. E sim pensar que existe um Estado que deveria entrar também nessa casa, porque a gente tem muita a mítica de que o lar é um lugar que onde ninguém, o Estado não pode entrar, que é das relações privadas. Mas pelo contrário, o Estado tem que meter a colher nas relações de violência de gênero. Ela tem que entrar dentro dos lares. E apenas com políticas públicas que essas mulheres mais pobres vão poder também ser protegidas, né?
E a senhora disse bem, né, quando em relação a que não só a questão do advogado, mas as próprias delegacias especializadas de atendimento, né, o acesso, quer dizer, muitas vezes a delegacia está longe, está nos locais que muitas vezes são mais centrais, e às vezes fica longe daquela região onde a pessoa mora, tem até uma dificuldade de transporte, quer dizer, de fato, né, nesse aspecto, digamos assim, de acesso a um mecanismo de denúncia. Pode se fazer, inclusive, com que o índice de denúncia seja baixo por causa dessas limitações, né, doutora Jaqueline?
Exatamente, a gente espera muito tempo, né? Nesse tempo entre a denúncia e a violência, a gente perde a vida das mulheres. Então, você imagina, a gente tem mais de 500 delegacias das mulheres no Brasil, mas a maior parte delas estão nas cidades, né? Nas capitais dos estados,
Exato.
ou em São Paulo. A maior parte das delegacias de mulher que funciona 24 horas por dia estão em São Paulo. Então, você tem medidas protetivas, como é que vai fazer essa fiscalização das medidas
De
se você
violações,
não
né?
tem, não tem as patrulhas Maria da Penha em todos os municípios, você não tem delegacias 24 horas em todos os municípios, você não tem serviço de saúde especializado para mulher em todos os municípios. Isso fragiliza a rede e essas mulheres ficam esperando. E nessa espera da resposta do Estado, nós perdemos vidas, especialmente de mulheres negras e indígenas.
Doutora Jaqueline, de que maneira a senhora acredita que o estudo possa fomentar ações, e aí eu digo do Estado, não só do Poder Executivo, mas de todos os poderes, né? Porque o Judiciário, principalmente, tem uma função muito importante nisso. Como a senhora acredita que o estudo possa, né, aí, a partir das estatísticas, dos dados encontrados, fomentar o Estado para poder tomar ações para que justamente isso que a gente está acabando de mencionar aqui, essa subproteção, digamos assim, que acontece por parte do poder público, ela possa mudar e a gente possa ter de fato uma sociedade que proteja mais as mulheres, que o Brasil passe a proteger mais as mulheres. Como a senhora vê essa possibilidade de ações práticas a partir do que foi pesquisado?
Primeiro, redistribuição dos serviços, né? Que todos os municípios contem com pelo menos um ponto de referência para o atendimento a mulheres vítimas de violência e sobreviventes, né? Principalmente sobreviventes, que seja levado em consideração os achados dessas investigações, por exemplo, o acesso a armas. Uma grande parte dessas violências fatais também tiveram envolvimento com o porte de armas. Então, já existe essa lei, mas ela deve ser fiscalizada. Se o homem cometeu a violência doméstica, ele já deve perder imediatamente o porte de armas. Não faz sentido um agressor de violência doméstica ter porte de armas em sua casa. Isso pode aumentar a chance dessas mulheres serem vítimas. Há o monitoramento permanente, né? Da situação de violência doméstica quando ela é mencionada para o Estado, seja através do serviço de saúde pública, que também é uma principal porta de entrada para as mulheres vítimas de violência, mas também da assistência social e da segurança pública. Se o grupo da atenção não agir de forma articulada, é muito difícil poder prevenir. Então, é isso que nós queremos dizer com esse estudo. Por favor, toda a sociedade tem que fazer parte disso. As escolas também poderiam ensinar o que é uma Lei Maria da Penha, o que é um feminicídio, as consequências disso para a família e para a sociedade brasileira, porque são mulheres jovens que possivelmente têm filhos, têm familiares que vão ficar prejudicados pela ausência dessa mulher.
Sem dúvida.
Todo mundo sai perdendo com o feminicídio.
Sem
A
dúvida.
sociedade, o nosso estado, as nossas famílias e até mesmo a questão psicossocial, né, da população que está ali todos os dias vendo esse tipo de crime no seu dia a dia, no jornal. É muito isso, inclusive. As mídias sociais deveriam ter responsabilidade na forma com que eles anunciam os óbitos, né, de mulheres de uma forma produtiva para que faça o alerta para que novos casos não venham a ocorrer. Eles não devem romantizar, né, nem especular as mortes de mulheres, eles devem fazer pelo contrário. Cada vez que se noticia uma morte de mulher, tem que se noticiar também a rede de atenção para que mulheres, né, possam
Exatamente.
também acessar, né, saber o que é um 180, que pode ligar, tem uma linha, né, de atendimento às mulheres vítimas de violência para orientação, que tem programas de proteção específicos, que existem casas de acolhimento, ajudar as mulheres que estão em condições de violência econômica precária, de precariedade, para que elas possam ter acesso mais facilitado às assistências sociais, né, para que elas possam se separar com segurança, porque muitas vezes a gente não entende por que que a mulher continua, mas também não dá as condições para que essa mulher possa transitar de uma situação de violência para uma situação de não violência. E a gente tem que agir rapidamente, porque, como os colegas estão mostrando, o número está aumentando. Só que esse número é subestimado. Existe
Pois ainda
muito
tem
mais
isso.
feminicídio do que nós somos capazes de classificar. Se nós olhamos para o dado da saúde de mortalidade por violência de agressão, são mais de 3 mil óbitos por violência que mulheres correm todos os anos no Brasil. E essas mulheres também são o mesmo perfil. Só que está diminuindo o número de óbitos por agressão física, está aumentando o número de óbitos por feminicídio. Isso quer dizer que a gente ainda vai chegar a cerca de mais de 2 mil feminicídios se fosse realmente classificado, né? E até começar a realmente diminuir, aí vai só com políticas públicas adequadas, né, e eficazes, e que priorizem essas mulheres que estão em maior quantidade, né, nessas vítimas, é que a gente vai poder superar e erradicar os feminicídios no Brasil.
Perfeito, doutora Jaqueline Romil conversando com a gente. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, parabenizar pelo trabalho. Eu acho que, de fato, né, é um trabalho importantíssimo. E que bom que nós temos gente dentro da academia pensando essa questão para trazer. Agora, não pode ficar no hermético da academia, né? Preciso trazer para a realidade das pessoas, para que um bom estudo, para que uma boa pesquisa fomente boas ações. E é isso que a gente precisa. Precisamos acabar com esses números. Aliás, enfim, é um tipo de pauta que a gente fica muito, né? E como a senhora falou das redes sociais, é função da imprensa, né? Como nós, como imprensa, de também contribuirmos, fazer o relato adequado e não transformar em sensacionalismo barato. Que infelizmente muitas vezes acontece nos meios de comunicação, a morte de mulheres nesse país. É muito importante que a gente tenha essa consciência como comunicadores e façamos isso, né? E sejamos parceiros, né, do parlamento, dos governos, de todo mundo, para que haja realmente uma ação efetiva nesse sentido. Muitíssimo obrigado pela presença e torço para que o seu trabalho continue frutificando, como a gente vê, nesse estudo que a gente acaba de falar sobre ele.
Gratidão. Muito obrigada a todos. Que a gente consiga eliminar a violência doméstica no Brasil e no mundo, né?
É,
Não é só aqui,
não é só aqui, com
infelizmente.
certeza. Obrigado, doutora Jaqueline. Um grande abraço. Tá aí a doutora Jaqueline falando com a gente. E olha, a Itália, inclusive, tem uma notícia importante, né? A Itália acabou de aprovar no parlamento a lei do feminicídio, não existia lá, específica, né? Sobre o crime de feminicídio. Acabou de aprovar a lei, foi de autoria da própria primeira-ministra Giorgia Meloni. É uma mulher e que, né, como mulher, agiu como governante também. Fazendo um pouco da sua parte. Nem é preciso que as pessoas façam a sua parte. E é isso, né? A gente tem hoje o Ministério de Mulheres, a gente tem mecanismos que a gente pode utilizar, que o Brasil pode utilizar, para poder reduzir essa violência contra a mulher. Então, tamo engajado e Vamos fechar esse bloco escutando inteira a Maria Maria? Milton Nascimento. Essa música aqui é uma homenagem à Dona Maria do Carmo, mãe biológica dele.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Muito bem, tá aí o Milton Nascimento cantando pra gente Maria Maria, homenagem à Dona Maria do Carmo, né? A mãe biológica do Milton, que infelizmente faleceu quando ele tinha 2 anos de idade. É realmente uma história bem triste, mas é isso, né? A gente vê histórias de mulheres nesse país, muitas Marias, né? Que são mulheres que ainda têm a mania de ter fé na vida. Intervalo, já voltamos.
Feijoada completa.